Fala, rapaziada, tranquilo? Tivemos aí um delayzinho, um atrasozinho, mas aqui agora estão aí, estamos ao vivo, né? Quero saber se vocês estão conseguindo ver, se estão conseguindo ouvir a gente de boa. É só para confirmar aqui para a gente poder começar, né? Inclusive o delay foi porque a gente estava acertando aqui o vídeo, os negócios, às vezes aqui os programas não funcionam da melhor maneira que a gente quer, né? Então,
Não, mas com
tô
esse
aqui, porra.
combinado.
Estou aqui com o Brabo aqui, com o Luiz Bernardo,
Ah,
nossos
imagina, tá
alunos de
louco.
mais resultado aqui, o cara low profile que faz os resultados aí na máxima e vai trocar um pouco de ideia aqui com vocês hoje, com a gente. Pô, ele já participou do CaduCast, então assiste o CaduCast dele, um dos CaduCast mais bacanas aí, mais legais que a gente tem. Foi aí um dos nossos primeiros alunos de 2019, então tem já bastante trajetória e jornada aí para aplicar, cara. Pô, seja bem-vindo, prazer ter você aqui de novo aí, cara. Como é que estão as
Pô, Cadu,
coisas?
obrigado pela oportunidade, irmão. Papo reto mesmo. Tu é um exemplo assim do mercado em geral para mim. E hoje em dia mesmo os conteúdos que eu consumo são teu. Aí vai João Campos, vai outra galera também que pô, já conheci ali na época do Scala. E é isso, cara. Obrigado pela oportunidade.
Pra gente poder começar, geralmente assim, né? Pra quem tem gente que já viu o seu CaduCast, tem gente que não viu, então vamos pegar um pouquinho e se apresentar, né, cara? Então, quando é que você começou a sua trajetória? Quantos anos você tem? De onde você tá falando? Como é que foi esse início aí pra gente poder depois aí já desenvolver um pouco mais o papo, né? Então, conta um pouquinho pra rapaziada.
Então, galera, para quem não faz ideia de quem eu sou, bem, meu nome é Luiz Bernardo, eu mexo com a internet já há um bom tempo. Antes de fazer dropshipping, eu já vendi muitas outras coisas na internet, já vendi, sei lá, cheat de jogo, já vendi conta de jogo, já vendi também no Mercado Livre, de comprar coisa com fornecedor físico e também revender lá. Vendia também
Sempre
minhas
se
peças de
virando, né?
computador, sempre se virando para arrumar um dinheirinho sem sair de casa. Preguiçoso
Sim.
toda a vida. Mal de escola, ia virado para a escola porque jogava, então eu queria aquela vidinha ali minha. E aí, depois de um tempo, me mudei para Portugal, as coisas começaram a apertar, tive que aprender a me virar. E em 2018, ali, já estava paquerando muito drop, muito, muito, muito. Já em 2018, 2019, iniciei de fato, início de 2019, em janeiro.
Foi o
E aí foi.
2018 a primeira vez que você ouviu falar do drop ou você tinha ouvido antes? Pelo
Não.
fato de estar envolvido na internet um tempão ali, provavelmente você ouviu ali final de 16, né?
Mano, eu já vi o drop assim um tempo, só que eu só paquerava, não tinha aquela iniciativa de falar, ah, pô, esse negócio é mó complexo, mó complicado. Mas, pô, eu paquerava ali, eu vi, tipo assim, minhas contas ali da Yamp foi de 2019. Mas eu comecei a achar várias coisas ali que eu assisti em 2018. Eu falei, pô, então já faz um tempinho,
Maneiro.
já conheço. Assim que eu nem lembrava, mas já tinha um contato ali e tava só alimentando minha mente. E aí, galera, a
Namorando.
situação apertou, né? Fui morar sozinho. Morar sozinho não, comecei a morar em Portugal, começar meio que do zero lá as coisas. E comecei a fazer drop no Brasil, porque como eu não tinha documento lá, para poder trampar lá, ganhar em euro, ganhar um salário, na moral, em euro, então eu falei, cara, eu vou fazer aqui um negócio na internet, ver se funciona. E eu já tava com uma pegada assim de work hard. Também já tava assim na hora de eu, sabe, ter minha independência, ele sentia ter independência. E aí eu comecei a
Você
fazer.
é bem novo, né, cara? Quantos anos você tem agora?
20 anos, 20 anos.
20
Vou
anos.
fazer
Então, nessa
22,
época aí, pô,
21.
2018 era 18 anos, né?
18 anos,
2018 era
mano.
18 anos. Então, tava na hora de, pô, tem que fazer alguma coisa da vida, né? Esse era o momento ali que você tava.
Exato. Antes eu tirava um dinheirinho assim, vendendo Mercado Livre, vendendo conta de jogo. Tirava ali, eu pô, 3 mil no Mercado Pago, 5 mil no Mercado Pago. Com um moleque com 17 anos, pô, mas é muito dinheiro. Assim, era muito
Sim.
dinheiro. Você olhava assim, você, caraca. Mas quando eu me mudei lá pra fora, cara, sei lá, eu vi que, na verdade, se você fosse se sustentar sozinho, aquilo ali não era o suficiente, sabe? E eu percebi a escalabilidade da internet. Falei, cara, é isso que eu tenho que fazer.
Você já fazia isso tanto nos jogos, né? Quanto ali nessa questão do Mercado Livre ali, as coisinhas que você pegou e começou a fazer, né? E aí, esse, pô, estava em Portugal, né? Não estava trabalhando, tinha talvez ali só um pouco de grana que você tinha levado, sei lá. E aí, como é que foi esse início aí de fato, né? Porque isso é uma coisa que, pô. A gente está pegando aqui fazendo ao vivo, né? Então tem muita gente que está nessa situação aqui começando, então é uma parada muito legal a gente falar. E aí foi o que eu te falei hoje, né? A gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente do CaduEd, então, do CaduCast, né? Que a gente já fez gravado, que é o quê? Cara, com quanto você começou? Com 1.000, 2.000, R$ 0? Porque tem esse negócio. Cadu, dá para começar com 1.000, dá para começar com 100, com 3.000? Quanto você recomenda para começar, etc. Geralmente eu falo, cara, olha só. Você pode começar com 1.000, com 2.000, com 3.000, etc. Qual é a diferença de quem começa com isso? Tem menos margem para erro. Porque
Exatamente.
o erro ele vai ser inevitável. Vai acontecer para uma
Exatamente.
pessoa que começa com 1.000, para uma pessoa que começa com 10, com 5, etc. Sempre vai acontecer, né? Só que quando você tem menos margem de erro e você é obrigado a acertar mais. Então, você tem que prestar 3 vezes mais atenção no que você está fazendo. E aí, muita gente pega e me fala, ah, com quanto você recomenda começar? Cara, num cenário ideal, num mundo perfeito, de 5 a 10 mil reais é um valor excelente para começar. Mas
Excelente,
essa é
cara.
a realidade de, cara, pouquíssimas pessoas que de fato começaram e alcançaram o resultado. Como é que você fez? Como é que foi para você?
Eu comecei com bem pouco também, cara. Parece assim, quando a pessoa começa com muita folga, ela meio que deixa
Fica meio
perder.
relaxada, né?
Meio relaxada, mano. Tipo, quando você tem pouco, você tem que aprender a fazer todas as partes do processo muito com calma e sabendo assim, tendo certeza que você está fazendo um negócio bom. Um negócio
Sim.
assim, você fala, pô, vou gastar esse dinheiro, mas eu sei que meu criativo foi legal, que eu gastei um tempo achando criativo, minerando criativo, editando criativo, fazendo uma página de venda que vai converter, sabe? Ou achando um produto ali que não precisa muito de persuasão, mas que venda mesmo assim, né? Então, tipo, no começo eu comecei com um dinheirinho que eu tinha juntado lá, trabalhando assim, novo, entrega de bike, eu trabalhei de
Sim.
pedalar bike e uns negócios lá de venda. E aí, cara, eu tinha só um PC no Brasil. Essa merreca, vendi o PC no Brasil assim, tipo, uns R$ 2.500. Porém, esses R$ 2.500 eles vieram, tipo, depois. Eu vendi uma
Sim.
parte do PC, na verdade. E, então, nesse meio processo, que eu tava sem dinheiro, eu só ia montando as páginas do produto, ia montando os criativos, já deixava praticamente tudo pronto. Além da landing page, eu deixava pronto, entendeu? Só
Maneiro,
que a landing page eu
maneiro.
hospedava no, na plataforma de um amigo meu, porém, eu fazia no Free mesmo lá, a maioria das
Sim.
vezes. E aí, cara, quando eu peguei o dinheiro, que era o dinheiro ali suficiente para pagar um pouco de tráfego, testar uns 3, 4, 5 produtos e pagar todo o resto de, sei lá, botava também uma ativa quem tem, umas paradas assim
Tinha
mais avançadas.
ferramenta, né? Tinha ferramenta, né?
Ferramentas de recuperação, blá, blá, blá. Isso depois que eu acertei o primeiro produto. Então, assim, cara, comecei com pouco. Quando você começa com pouco, você é obrigado a saber todas as etapas da venda. É um processo meio chato, em questão de, tipo. Você vai sofrer bastante, você vai gastar bastante energia, sabe? Você tem que estar focado, cara. Para quem está focado, na verdade, nem é chato. É até legal você ver o seu progresso, você aprendendo a parada.
Sim.
E quando tu for precisar delegar alguma coisa, você vai saber delegar melhor, vai saber apresentar uma cópia que você quer, uma página de venda que você quer, sabe? Então, tipo, ficam mais fáceis as coisas depois que passa essa parte nebulosa.
Maneiro. É porque, tipo assim, né? No início, o que geralmente a galera mais quer ali é já de fato ver o negócio acontecendo, né? Ver vendendo e etc. E para isso tem que investir em tráfego, né? E quando, por exemplo, no seu caso, é que você não pôde investir em tráfego de cara, etc., eu acho que foi muito mais benéfico para você do que você já ter o capital, porque muitas vezes, talvez tendo capital, você ia botar para rodar qualquer produto bosta sem precisar procurar estudar isso, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitos iniciantes, eles acham que a grande mágica, o grande pulo do gato, sei lá, o grande mistério, etc., está no tráfego pago, né? Que é o que demanda investimento, etc. Quando, na verdade, o tráfego pago é só uma parte do processo, e um processo inicial, para quem está começando, muito mais importante é toda a questão de conversão. Então, escolher o produto certo, fazer, montar a página certa e a cópia, etc. E para isso, necessariamente, fora ali a ferramenta que você está construindo na página, né? A loja, etc., você não tem que gastar com nada, você tem que estudar e fazer uma pesquisa muito forte, né? Então eu falo muito para quem está começando que, cara, você tem que pegar e, no começo, mergulhar no produto, pesquisar muito, fazer muito bem feito o que você está fazendo, criativo, tudo da mais qualidade possível, porque se você, um produto bem feito, né, com tráfego bosta, vai dar resultado. O tráfego excelente com produto bosta não vai dar resultado, né, cara?
Cara, eu reforço isso com isso que você falou de estudar o produto, tipo assim, dar o seu melhor para parar de vender. Primeiro, porque todo mundo tudo vende, é um clichêzão que é clichê, mas que acaba sendo verdade. Mas quando você estuda o seu produto, você sabe exatamente o público. Então, por exemplo, galera, eu tinha um produto dente que eu falei no caso do Cash, e para esse produto vender, que foi o meu único produto que vendeu assim dos três que eu coloquei. Ele só vendeu porque, cara, eu dissequei o produto. Então, tipo, eu peguei um formulário de 10 questões. Ah, qual o problema da pessoa? O que ele sente vergonha? Qual o maior desejo dele? Então, a partir daquela consciência que eu tinha, do meu público, eu comecei a montar a página de vendas, comecei a mostrar, botar as promessas, botar os GIFs, né? E aí a parada deu certo, entendeu? Eu peguei um produto lá que valia R$50 e fiz valer R$157 porque eu soube impactar aquele público, né? Então, assim, cara, esses são os benefícios de você começar com pouco dinheiro. Você vai valorizar cada centavo, você vai perder mais tempo estudando do que os outros, provavelmente. A gente cansa de ver, por exemplo, na Caldo Caldo, a gente sempre via uma galera gastava uma penca de dinheiro e nem sabe por que gastou, não sabe as métricas direito. Não, cara, se você
A pergunta mais foda é o cara, ele bota o produto para rodar e ele pergunta se ele tem que continuar ou não. Fala, caralho, vendeu, não vendeu? Tipo assim, não vendeu. E ele pergunta se ele tem que continuar ou não. Pô, mano, não tem como, né, cara?
É complicado. Tipo, a galera, você vem em faculdade, em escola, mano, a gente faz exercícios antes de fazer a prova, tá ligado? A gente faz testes, isso tudo pra preparar. Então, tipo, você tem que aprender uma coisa e você tem que pegar e fazer ela, relembrar ela, você tem que executar, entendeu? Então, cara... É isso, velho, é isso. Tipo, gaste seu dinheiro com sabedoria, velho. Hoje em dia eu me pego assim, às vezes, gastando dinheiro desnecessário em tráfego. Eu falo, cara, esse dinheiro aqui, se eu gastasse naquela época, eu gastaria de uma forma bem mais efetiva. Eu não pegaria um criativo que já tá ruim e tentar rodar com, sei lá, com outro público, sabe?
É, a própria questão ali do dinheiro faz você ficar mais... preguiçoso, né, de fazer os negócios ali. Então, isso é muitas das vezes, quando a gente está num processo mais avançado, é até ruim, né? Mas, pô, você falou uma parada aí muito bacana da questão do formulário, de pegar e preencher, que é a famosa construção da persona, né? De pegar, entender e pesquisar. E, cara, eu particularmente, você também deu um outro exemplo aí, né? De, pô, antes da gente, de fato, executar uma coisa, na escola a gente faz pesquisa, faz trabalho, faz exercício, faz testes, etc, né? Muitas vezes a galera só quer pegar e ir lá e executar, né? Lá acha que o negócio é executar, é fazer. Até que se você tiver que dar porrada na parede até a parede quebrar, as pessoas querem pegar e fazer isso, né? Mas o mais correto é você pegar e planejar e se preparar para executar aquilo da melhor maneira possível com menos energia, né? Fazendo, por exemplo, você falou, o seu dinheiro, que é pouco, valer 10 vezes mais. E isso é ali no planejamento, na pesquisa, né? No estudo, né? O quanto que você acredita hoje que parar e fazer isso, né, estudar e planejar, etc., contribuiu para o teu sucesso, para o teu resultado a longo prazo, né? Porque, novamente, a galera que está pegando, iniciando, às vezes eles têm dois cenários. Tem o cara que só estuda e não executa, e tem o cara que só executa também e não estuda, não revisa o que ele fez, né? Depois ele vai lá e fala que não funcionou, etc., etc., né? Eu sou do seguinte mentalidade, que a gente planeja para realizar. Né? Então a gente estuda, né, se prepara e vai lá e executa também, né? Como é que foi para você aí isso?
Eu penso que se o cara tem a parte de execução afiada, ele tem que ter um pouco mais de controle só na ansiedade, na vontade de chegar e fazer. Mas se ele é um cara já desenrolado, por exemplo, para quem vai trabalhar no digital, um cara que já sabe mexer no computador, já sabe fazer as pesquisas, já sabe mexer no software, já sabe mexer em umas coisas, cara, pega e estuda o que tem que estudar, entendeu? O que você realmente não tiver, o que você realmente perceber do processo, que você vai aprender o processo todo quando você estudar um conteúdo de verdade, bom mesmo. Então você vai entender o processo todo da parada, você vai começar já com uma mentalidade diferente, você não vai começar, sabe, perdido, mano. Então se você, tudo que você vai fazer vai ser sequenciado de uma coisa que você aprendeu, sabe? Então, fica mais simples de você executar e, se precisar delegar também, fica mais simples de você delegar, porque você já sabe como que funciona e o que tem que fazer, entendeu? Então, no meio da execução ali, você vai aprendendo coisas que você não aprende, às vezes, no curso, não passa no curso, que são o processo de aprendizado, né?
Dia a dia, né, cara? Nem tudo dá para colocar ali, por mais que seja um negócio normal, né? Isso é uma outra coisa das outras pessoas entenderem, né? Tem muita gente que também é o cavalo, né? Bota a viseira aqui e vai. Não, eu vou seguir exatamente 100% aquilo ali que qualquer outra pessoa falou.
É verdade, mano. É verdade.
Aí, se, porra, se eu pegar e for andar a pessoa pular da ponte, ela vai pular da ponte, né?
Vai pular, mano. O Cadu falou que se pular da ponte, deixa o cartão, filho.
Não, as pessoas precisam pegar e entender, né, que o que a gente passa, né, a maioria das vezes, eu me colocando no lugar, né, de criador de conteúdo, de formador ali, de mentor, que é, cara, a minha experiência e vivência prática aplicando aquilo, né, sequencialmente. E aí, com você, vai ser adaptado para a sua realidade. E você tem que ter a capacidade de absorver aquilo, né, e ver o que, que é a sua realidade, né? Porque se muitas das vezes pegar e aplicar 100% que outra pessoa vai, isso é um negócio que muita gente está começando a entender no digital, nem tudo que funciona para um funciona para outro. E é por isso que cada vez mais, né, eu fui, pô, melhorando muito meu processo de explicação, da criação de conteúdo, que já no Scala já me preocupava muito em passar conceitos, agora muito mais, mano, 100% conceito, sem nenhum pulo do gato, sem nenhum hack, porque é o conceito no final que faz a pessoa conseguir se virar sozinha, né?
O cara se apoiar no pilar e ficar, né? Tipo, não sair daí. É. Então, por exemplo, lá no teu curso, foi o que tu falou também sobre contingência black, white. Então, cara, cada tipo de operação também é diferente. Às vezes o cara ensina um processo, vai, de só vender black. Aí o cara vai lá querer seguir aquilo à risca para vender, sei lá, tênis, entendeu? Então, tipo, não vai colar muito o lance da parte de vendas antes e depois, sei lá, para um tênis de esporte, né?
Não, não, não pode existe, falar, né?
Mas um tênis de moda, assim, não rola, tá ligado? E aí é isso, mano. Mas, eu tinha falado sobre... Fazer o tênis, desculpa. Sobre. Repete, mano, que eu tô dando.
Tava falando sobre a questão ali, né, dos processos iniciais, da pessoa conseguir pegar e fazer aquilo e entender que ela tem que interpretar o que outras pessoas falam para a realidade dela, e não simplesmente pegar e executar a risca, né?
O cara vai lá, por exemplo, produto black, né, cara? Ou seja, já mexi muito com produto black e mexo até hoje. Que produto black, galera, pra quem não sabe. É um produto que você anuncia que a parte dele sai da política do Facebook. Então, o Facebook ele não tem bons olhos com o seu anúncio. E ele te bloqueia sem dó se ele perceber que você está fora da política. Então, normalmente, são produtos de beleza, são produtos de pele, que são mais apelativos.
Mexe com atributos pessoais, né?
Atributos pessoais. Você está falando que a pessoa vai ficar mais bonita, que a pessoa vai ficar mais elegante. Então, o Facebook simplesmente não gosta disso. Ah, é crime? Não é crime, mas o Facebook não gosta. Então, na Operação Black, o cara sabe que ele vai ter que ter... Pô, por exemplo, aqui, eu tenho multilogins com 1000 perfis. 1000 perfis liberados ali. Então, tem que ter uma plataforma, um software para poder aguentar vários perfis de Facebook. Tem que ter aquisição de contas de Facebook. E numa Operação White, o cara vai ter uma operação mais tranquila, porém é outro estilo de jogo, é um jogo mais a longo prazo, né? O Black vai ser daqueles bons e tal. E ultimamente eu tô, cara, focando assim em só fazer o caixa, né, com o que eu já sei vender.
Sim.
E criar um brand, uma marca, realmente assim, uma parada mais a longo prazo, entendeu?
É.
Como essa parte. Mas é isso, cara. Tipo, pra também criar o White e não ter um brandzinho, então você fica vivendo também aquela parada do produto, sabe?
É. Você é muito suscetível, vulnerável à cópia e pega e te prejudica bastante, né, cara? Esse primeiro produto, né, pô, que você pegou e acertou ali, né, o de dente, etc., e que começou a pegar e gerar o resultado, né? Quanto é que você pegou e conseguiu gerar de resultado com ele, né? E o que você acha de principal que você aprendeu com esse primeiro produto aí de gerar o resultado? Porque isso é uma outra parada muito legal, que é muita gente do primeiro produto, eles já querem conseguir fazer um máximo resultado, e eles não entendem que vai ser uma melhoria contínua nos próximos produtos, né? Você nunca vai escalar o segundo da maneira como você escalou o primeiro, e assim as coisas vão, né?
É, então, Cadu, assim que eu lancei esse, cara, dois próximos, eu lancei mais dois, errei, tipo, depois, uns terceiro depois que eu lancei, eu acertei também, que foi outro produto de beleza. Então você começa a pegar mais confiança, sabe? Então, tipo assim,
maneiro.
Uma coisa ali que tava mais na sua intuição, tava mais ali, você estudou tudo para ter aquela forma de pensar, ter aquela forma de fazer o seu produto, de montar a sua oferta no geral, né, galera? Montar a oferta desde o anúncio que a pessoa vê no site, no Instagram, no Facebook, entra no teu site, vê a tua página, vê o preço. Então, você ganha mais confiança em conseguir montar isso. Mas aí vai muito do tipo de produto que você for vender, entendeu? Então, tipo, uma forma de você montar produto de beleza é uma forma de você vender tênis é outra. E a parada de você planejar, esse lance de você pegar e planejar as coisas antes de executar no drop, é bom para você ter um foco, né, cara?
É.
Tipo, o cara não abrir uma genérica e tentar aprender a vender de tudo, porque aí o cara não tem aquela linha de raciocínio para ele lançar. Ah, lancei um produto, um barbeador. Pô, o cara depois vai lançar um anzol de pesca. Você não sabe vender um anzol de pesca. Se você vendeu
não sabe a comunicação, né? Não sabe quem compra, como lidar com os clientes, não tem mais públicos do Facebook, nem usa o catálogo de audiência, aí você só se prejudica, né, cara?
É, você tá se afundando no fundo do poço, mano. Você tá sem dados, tá sem nada, e tipo, no Black às vezes dá até pra você fazer, de botar várias contas público aberto e botar pra vender porque é um produto realmente que vende pro público aberto. Mas agora, se você quer uma parada mais tranquila, cara, você tem que ter dados, tem que ter o catálogo de audiência, aquele catálogo de audiência me ajudou demais, galera. Então, tipo assim, eu pegava ali os públicos do meu produto, pegava a galera de tempo gasto, que é um público bem qualificado, né, cara?
Pô, melhor que sei.
A galera ali que fica dentro do seu site, gastando tempo vendo o seu site. Ah, então aquele cara ali tem interesse, pô. Faz um lookalike dele, acha outras pessoas parecidas, vende para essas pessoas e vai virando uma bola de neve ali, até o produto realmente parar de vender. E aí você pode fazer várias coisas com ele, pode mudar o ângulo, pode fazer outra cópia, fazer outra página, outro criativo, enfim. É, eu acho importante é você manter uma linha de raciocínio, galera, para poder não desviar muito foco e você conseguir vender, cara. Você vai melhorando, vai otimizando o seu processo de criação de produto conforme o tempo. E é isso, é o dia a dia, cara, constância, fazer o negócio
isso todo é
dia.
Isso é uma parada que é a... Eu não sei ainda quem é o, entre aspas, esse gramado que fica ensinando isso, assim, mas todo dia a gente recebe as perguntas da famosa genérico, nichada e etc, né? O que que eu vendo e tal. E, porra, quando a gente pega, e fala assim, quando eu pego e falo, cara... Eu recomendo que você tenha um público e você procure, né, um produto, né, para o seu cliente e não um cliente para o seu produto, né? A famosa frase ali que eu uso, que é o mantra que guia todos os meus negócios. E muita gente, quando eu falo isso, fala: ah, Cadu, então você está falando que eu tenho que fazer uma loja nichada? Eu falo: não, você não tem que fazer uma loja nichada, você tem que ter um público. Se esse público, se a persona que você montou dele, se as pessoas que você entendeu dele comprarem o tênis, igual você deu o exemplo, o anzol de pesca, mano, maravilha, não tem problema. Isso não está envolvido a loja, não está envolvido a nada. Está envolvido ao cliente, a base de públicos, né, a base de inteligência que você vai e gera daquilo ali. Mas a galera pega e dá sempre essa famigerada pergunta, né, cara? O que, que você acha disso? Você que conhece várias outras pessoas, tem várias pessoas que começaram com você também, né? Qual a sua opinião disso do mercado e tal? E qual seria, assim, por exemplo, uma dica disso, né, que você dá pra galera que tá começando, né, que pode ter te ajudado aí a se livrar desse mal, né, de loja genérica ou loja nichada.
Mano, é aquela parada, resolve um problemão da galera. Tem galera com depressão, tem galera com ansiedade, tem galera, pô, com autoestima baixa, tem galera insegura.
Nunca ninguém tem um problema que... só, né?
Oi?
Nunca ninguém tem um problema só.
Pô, mano, todo mundo tem um BO pra resolver, tá com dorzinha no joelho. Galera, pelo amor de Deus, cara, tipo, tem muito problema você resolver, velho. Então, por exemplo, falei, cara, eu vou pro caminho aqui mais de autoestima e, sei lá, depressão, ansiedade, mexer mesmo com a estética da pessoa. Por quê? Porque, pô, eu via vários dados, eu mandava pro meu amigo uns dados, assim, de pessoa, pô, depressiva, ansiedade aumentando no Brasil, não sei o quê, papapá. Você tem que meio que ligar essas informações à dor que você vai bater, saca? Então, tipo, se tu quer
aí
vender
a
moda...
Aí a pesquisa,
cara,
lá da persona.
É, tem um Canvas lá também, né? Tipo, qual o público você quer vender? É pra uma galera que tem problema de autoestima, né? De 25 a 65 anos, por exemplo. Mulheres. Então, tipo, cara, cria uma linha de raciocínio que você vai seguir ela firmemente, mas seja uma linha, um público que você vai criar. Então, tipo assim, galera, não é nichada e não é genérica. É um público, é uma pessoa, é um tipo de dor, é um tipo de problema da sociedade que é forte, que muitas pessoas têm. Que você vai chegar, ela vai resolver através de produtos, entendeu? Só que quando você for oferecer aquele produto, você vai oferecer da maneira correta, porque você sabe o problema que você está resolvendo. Então, pô, você decidiu que você quer resolver o problema de autoestima de todas as mulheres do Brasil, todas as mulheres idosas, de 35 a 65 anos do Brasil. Pô, você vai vir com várias linhas de produto e prometendo essas soluções no seu vídeo, na sua página de vendas, no seu depoimento de prova social. Então, isso tende a gerar uma conversão maior, porque você sabe o problema dele e você vai apresentar a solução, vai provar que sua solução funciona através de provas sociais, através de GIFs, através de sua copy. E aí você vai ter um negócio mais constante, cara. É assim que eu penso, pelo menos. Com essa ideia também que eu peguei de você, né, cara?
Exatamente a ideia, né, que a gente pega e passa lá para os alunos do Scala, que é exatamente o nosso exemplo ali, de que você entender a maioria das vezes que O que você está resolvendo tem um motivo maior, né? Sei lá, o moda, né? A pessoa quer ficar bonita, mas sei lá, por que que ela quer ficar bonita? E vai, a gente vai num problema maior, no caso da autoestima, né? Ou uma pessoa, ela quer, tipo assim, alguma coisa de distração, né? Por que que ela quer essa parada de distração? Pô, porque ela tem problema de ansiedade ali, ela não consegue ficar muito parada, etc. Ela tem estresse como um problema principal. E quando você entende essas dores, que elas são eternas na sociedade, né? Ninguém nunca vai resolver o emagrecimento definitivamente. Ninguém nunca vai resolver a ansiedade, ninguém nunca vai resolver a depressão, a autoestima definitivamente. Sempre vão ter essas soluções e vão mudando as soluções ao longo do tempo para isso aí. E tem também a escala das soluções, né? Tem gente que pode pagar um tratamento de, sei lá, 10 mil reais, e tem gente que precisa de um produto de 150, que é o que ela pode para poder resolver aquela parada ali. Então, muitas pessoas pegam e têm medo, né, da competição nesses casos, mas é justamente porque tem competição que você tem espaço, porque é um mercado muito grande, né? Se não tivesse competição, não ia ter como, você pegar e trabalhar direito. Isso é até, inclusive, uma outra pergunta, né, que eu recebi esses dias na caixinha. E eu acho que você é uma pessoa legal para dar opinião sobre isso, né? Quando a gente perguntou, ah, poxa, se você sabe fazer grana com drop, com etc., com qualquer coisa, né? Vamos dar esse contexto para qualquer coisa. Porque você pega e ensina outras pessoas, né? As pessoas, na minha visão, elas não entendem que quanto mais gente vai fazendo dropship, é melhor para mim e melhor para você. Porque tem mais ferramentas, né? Tem mais soluções. Os gateways, por exemplo, têm mais opções, eles oferecem um serviço melhor para a gente, daqui a pouco tem banco que aceita fazer investimento, etc. Daqui a pouco tem empresas de drop sendo vendidas porque o mercado ficou comum para o público, etc. Até. Então, o que que você acha? Você acha que a competição ela atrapalha, né, ou ela ajuda o mercado, né? Como é que você vê essa questão?
Eu acho que a concorrência pode aumentar, mas as ferramentas, como tu disse, auxiliares para você trabalhar também aumentam. E tipo, essas ferramentas normalmente são empresas grandes que vão te oferecer um serviço que não tinha antes por causa que está tendo muita demanda nesse tipo de negócio. Então, sei lá, rolou, por exemplo, o Conta Simples. Pô, também. Mais o quê, cara? Enfim,
Cara, em
rolou várias outras.
2019 ali, 2018, você pegou aplicar, não tinha serviço de checkout direito, muita gente rodava com aquele checkout do
Gap
Shopify.
também.
É, que rodava com checkout do Shopify, que não tinha parte de obrigado, que não marcava
E
por texto.
vendia,
E
vendia,
vendia.
vendia pacas, mano. Hoje em dia, pô, você tem Yampa, você personaliza o seu checkout todo na Yampa. Se você quiser mandar tudo ser mudo, você tem Gateway. Vários. Galera, antigamente, mano, você pegava um D15. Você vende hoje, recebe daqui a 15 dias, você tava feliz. Assim, se pelo menos aprovasse os cartões. Hoje em dia não, a gente já tem vários Gateway no mercado e qualquer uma pessoa que tem CNPJ já pode aderir o Gateway ali e vender tranquilo. Antigamente já não tinha isso. Então, cara, a parada é você se adaptar ao mercado e também você vai ter que. Vai ficar mais profissional, vai ficar mais difícil, porém, quem tiver acompanhando o mercado, quando tiver atualizado, vai surfar, né, em todas as ondas que tiver, vamos dizer assim, entendeu? O cara vai fluindo junto com o mercado. Precisou montar a equipe em um certo momento, conseguiu tirar os primeiros dinheiro, aprendeu a fazer o um negócio, investe em infraestrutura, porque a tendência fica cada vez mais difícil para quem está iniciando, né?
Essa aí é a parada ali de chave, né, do que você pegou e falou, na minha opinião, que é infraestrutura, né? Eu não acho que ele fica mais, por exemplo, concorrente ou mais difícil, etc. O que acontece é que ele demanda mais infraestrutura do que demandava antes. E aí muitas pessoas podem pegar e achar que essa é a parte da dificuldade, né? Ah, antes não dava, antes dava para começar com o checkout do Shopify ali. Agora não tem como, você tem que ter um checkout externo, transparente, etc, né? Antes dava para usar o gateway do Mercado Pago mesmo que ele negasse as transações. Agora não, agora você tem que usar um outro que é prova alto, dinheiro sai rápido, etc. Então, precisa de mais infraestrutura para poder começar. Só que essa infraestrutura ela pode ser, entre aspas, né, grande no início, só que ela te traz muito mais benefícios do que você consegue pegar e enxergar, né, a curto prazo. Então, acho que isso é uma grande, de fato, motivo para pegar e começar. Eu não acho que existe um melhor momento de começar do que agora, porque, novamente, né? Os fretes agora, por exemplo, porque tem tanta gente pegando e fazendo, e o Brasil é tão relevante, né? Tem frete que está chegando muito rápido, né? O AliExpress está chegando em 12 dias, 15 dias. E isso não existia quando a gente só tinha o e-package para trabalhar em 2019. Esse aí é a diferença de que a concorrência, né? O mercado melhorou para todo mundo e demanda mais infraestrutura, então isso é um grande benefício. E, cara, para a gente poder pegar e voltar um pouco ali, né, no contexto do começo ali da tua trajetória, quando é que você pegou e me conheceu?
Só voltando um pouco em relação ao negócio do frete,
Sim.
ontem mesmo eu estava vendo um produto e o produto estava assim, R$ 12 com frete da AliExpress e chega bem rápido, assim, no máximo 20 dias. O da DHL estava R$ 1.000 o produto, só porque chegaria, sei lá, em 7 dias. Mas o da AliExpress ainda assim chega próximo e você vê a diferença assim, é absurda, sabe, em relação aos outros fretes.
Sim.
Beleza, R$ 1.000 foi muito, não entendi muito bem porque o produto estava aquele preço, mas é sempre uma diferença muito exorbitante. Então você vê realmente que a AliExpress facilitou muitas coisas com aquele frete dela, entendeu? E também quem começa, cara, com pouco orçamento, o cara se vira para aprender e vender com pouco orçamento. E quando ele tiver com o orçamento, ele vai fazer aquilo dali 10 vezes mais, entendeu? E aí é esse lance. Cara, eu te conheci através do Ramon, meu amigo, que a gente mora até junto aqui, né? Tô
Maneiro.
morando em Floripa hoje, morando eu, meu irmão, o sócio meu irmão e meu amigo Ramon,
Essa
né?
aí é a casa do Drop mesmo, né, cara?
É a casa do Drop, cara. A gente
Cada
chama
quarto tem
praticamente
uma
todo mundo.
empresa.
Exatamente isso. E aí, cara, a parada funciona, né, cara? Você fica num ambiente parecido de escritório mesmo.
Todo mundo pensando e vivendo, né, respirando a mesma parada, então deve ser uma parada bem bacana.
E aí a peteca não cai, né, cara? Você nunca sai, você nunca para ali. Tipo, realmente a constância fica um negócio até mais gostoso de trabalhar. Não fica tão pegado, porque você tem pessoas ali trabalhando em prol de uma mesma ideia, quando você tá na sua casa, com seus pais, você não tem esse contato de coisa. Mas eu te conheci através dele, principalmente, e aí a gente começou a estudar os seus conteúdos. E ali de todos que a gente tinha estudado, a gente viu que o seu era o melhor em questão de instrução.
E vocês já estavam começando a executar, né? Já estavam executando, né?
Já ele estava fazendo a loja dele, eu criei a minha, sabe? Ele começou a falar e depois que ele foi perceber que já estava com tudo montado, falei, mano, como faço isso aqui? Já estava
Vocês
tudo montado.
separado, né? Sem se saber cada um e fala, mano, olha esse bagulho aqui. Fala, já faço.
Mano. Aí eu falei, pô, mano, aqui, já tô com o produto aqui, o que tem que fazer aqui? Caraca, mano, mas já montou o produto. Mano, a campanha aqui tá zoada, compartilha a tela aí, velho, olha aqui. E aí foi indo, entendeu? Então, tipo, foi mais na força
Maneiro.
de vontade, mas no tranco, de ver ali a oportunidade, falei, pô, agora tem que ir, sacou? Falei, meio que isso, agora tem que ir, agora tem tudo mastigadinho aqui. E aí é isso, rapaziada, aproveita a oportunidade aí, mano, de ter um conteúdo bom, de ter um curso bom, ter uma instrução boa pra tu seguir. Porque isso conta muito, cara. Você começar com um mindset certo, sabendo o que você tem que fazer. Sabe? E é isso,
Beleza.
mano.
E o próprio networking também, né, cara, desse começo ali,
Tem que
de
ter.
não deixar a peteca cair, né, de ter alguém ali te apoiando e vocês dois pegando e indo junto, né? Você já tinha dele fora, mas eu sei também que o próprio Scala, ele te ajudou, né, a aumentar muito mais essa gama, né, cara?
Mano, o network você tem que ter, rapaziada, para você poder manter contato com a galera no dia a dia. Para eles passando a informação de como que tá lá, como que tá aqui, o que vocês estão fazendo, fazer uma calzinha também para trocar ideia, porque isso aí vai reforçando na sua mente algumas coisas que você tinha dúvida, e às vezes um probleminha que é pequeno para você, que é grande para você, é pequeno para todo mundo, assim, entendeu? Quando é todo mundo, a outra pessoa já resolveu, já passou por isso, e vai te passar de forma mastigada. Então, assim, eu começaria do mesmo jeito que eu comecei, que é estudando, sabendo como fazer os processos. Tendo ali algumas pessoas que estão no mesmo corre, na mesma intenção, na mesma vontade de fazer a parada acontecer, para que você não fique desamparado, não fique sozinho, né? E às vezes até você um puxa o outro, né? Todo dia que a galera tá com vontade de trampar, você tem que puxar também. Então aqui eu tenho amigos que eu vou no Discord, que a gente faz chamadas, além dos amigos aqui de casa, né? Que moram comigo. Então, assim, é você criar um ambiente propício também para você criar o hábito de trabalhar com digital, que é uma parada também que pode ser nova para você, se você não está acostumado a mexer no computador. Então, assim, se fica muito difícil de você iniciar esse novo hábito de trabalhar com digital, você acaba não fazendo. Mas se você acaba deixando o ambiente um pouco mais propício para isso, tendo uma pessoa com quem você conversa, tendo uma pessoa com quem você pode conversar pessoalmente ou por chamada, né? Então você já começa a pegar mais gosto pela parada.
Porra, foda pra caralho, porque isso também foi uma das coisas, por exemplo, que me impulsionou muito quando eu tava começando, né? Pô, ia lá antigamente, né? 2015, e foi o
Nos
curso que
grupos
eu
buscava,
entrei.
né?
É, foi o curso que eu entrei, não conhecia ninguém, ninguém da minha, de redor, etc., fazia, mas eu entrei no curso e eu falei, mano, vou começar aqui a responder todo mundo, vou começar a trocar ideia com todo mundo. A galera começa, você começa a responder as dúvidas no grupo, a galera começa a te chamar no Messenger ali, você começa a conversar, a trocar ideia, você vai ver que tem alguém que tem um papo muito parecido, alguém que quer chegar
Exato,
onde
mano.
você quer chegar. Aí, igual você
Exato.
falou, já vai, abre uma chamada, conversa. Pô, na minha época eu ficava conversando no Skype, não tinha nem facilidade do Zoom, do Discord, pô. Nenhuma. E
Caralho,
aí
mano. Skype era.
mano, era o
É.
Skype, só tinha Skype em 2015 ali, 16,
Eu
por
tava
fazer
jogando Minecraft
videochamada e
essa
tal.
época aí. Eu tava jogando chave do Minecraft e. Nossa.
Você tinha que abrir o Skype, você tinha que abrir o falecido Google Hangouts. Google Hangouts, essa
Nossa.
aí ninguém sabe. É, e
Coitado,
aí
mano.
se pegava, trocava ideia com a galera ali e ia pegando e acontecendo, né? Então, pô, muita gente fala, pô, eu tô sozinho, não conheço ninguém, etc. Cara, é para isso que tem ali geralmente os grupos de alunos, os canais de network de algum conteúdo pago que você faz, ou um WhatsApp, ou grupo do próprio Facebook aberto, WhatsApp, etc. Só que aí é um outro ponto de a pessoa ela saber realmente também filtrar, né? Porque também é igual a questão de consumir
Exato,
conteúdo, né? Porque, pô,
exato,
você pode consumir conteúdo de um monte de
exato.
gente, você quer só consumir, só consumir, só consumir. E muitas vezes você consome bosta e muitas vezes você consome coisa boa. O problema é que tá tudo junto e você não sabe diferenciar. E isso pode acontecer também em grupos de network muito grande, que você não sabe quem é quem, você não sabe como é que é. Então, dê sempre preferência a grupos pequenos, né? De pessoas que estão com o mesmo objetivo, talvez com a mesma instrução, a mesma fonte com você, porque aí você consegue direcionar, né? Porque daqui a pouco tem um falando uma coisa, outro falando outra coisa e ninguém sabe para onde vai, né, cara?
É, o meu conselho assim foi o que eu fiz e foi basicamente isso que tu falou, mano. Você vai começando a criar, vamos dizer assim, galera, que você cria meio que um branding seu dentro dos grupos, dentro do onde você participa. E, cara, não vale muito a pena você criar um branding em um lugar que não vai converter muito bem, entendeu? Então vamos dizer assim, se você tá num grupo que as pessoas, cara, só estão no mesmo patamar ou abaixo que você. Você pode ficar estagnado ali ou ir crescendo com ela se realmente a sintonia for muito forte. Mas, por exemplo, eu entrei num grupo ruim, que eu achei através do Facebook, eu entrei no WhatsApp, e esse grupo ruim eu vim ali, que, pô, tem um administrador, a galera fica puxando saco do administrador é meio falastrão, não parece não fazer muita coisa. Mas no meio daquele grupo ali, no meio de uma discussão até, conheci um menino que eu, pô, eu troquei altas ideias, blá, 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 blá. E ali a gente bateu muito a ideia, assim, tipo, a gente curtiu a pegada um do outro. E aí eu aderi, eu entrei no outro grupo, que foi no, em 2019, e daquele grupo ali, muitas pessoas aí também já têm autoridade no mercado e tal, que vieram daquele grupo ali, que foi um grupo mais fechado, entendeu? Um grupo assim, bem de, sei lá, 20, 30 pessoas selecionadas ali, a galera que tava pau a pau todo dia. E ali eu criei meu networking também, além dos meus amigos que moram comigo. Então, cara, ali eu construí minha base, sabe, para eu poder ter 100 pessoas ali que vão me ajudar a achar produtos, que vão fazer uma call, que a gente fazia várias calls, então a gente fazia falar sobre edição de vídeo, sobre tráfego, sobre mineração, sobre ferramentas, e aí a coisa fica melhor, rapaziada. Então, agrega valor na vida da rapaziada, mostra também que você pode chegar no grupo, a galera lá, pô, como tá estando os
Seja
interfaces,
aberto, né? Troca, fala o que você está fazendo, que está dando certo, que está dando errado, que muita gente tem essa também de que, ah, não posso mostrar minha loja, não posso mostrar meu produto, etc. Cara, depende da situação que você tá, né? Se você está nesse começo, vamos lá, aí o cara tem R$ 1.000, 1.500. Você tem outras 10 pessoas com você com 1.500, agora vocês têm 15 mil em conjunto, mano. Imagina, né? Usar isso a favor ali. Falei, pô, rapaziada, eu testei esse fone de ouvido e deu ruim. Fiz isso, isso e isso. Aí daqui a pouco o cara, pô, testei a garrafa e deu ruim. Aí vem um cara falar, testei o mouse e deu bom. E a galera vai falar, pô, esse tipo de página que tá bom, etc. Lógico que não é novamente você copiar ninguém, porque aí provavelmente você vai ser expulso, né? Ninguém vai querer mais te dar nenhuma informação. Mas é para você poder pegar e ter ali uma base, né? De, novamente, todo mundo com 1.500 separado é pouco dinheiro. Mas 15 mil junto com todo mundo dividindo o que tá fazendo já passou a ser um dinheiro relevante, né?
Então, pensa, a galera pega um pouquinho de cada um testa um pouco, e pô, o que der bom, vamos subir aí, rapaziada, vamos testar, entendeu? Ou tipo assim, cara, às vezes você pega um, dois do grupo ali que você faz maior simpatia, os caras também são com uma mentalidade avançada, os caras estão ali fazendo, estão executando de verdade. Você fala, cara, vamos minerar junto, vamos minerar aí, a gente testa aqui, o que der bom a gente sobe junto, entendeu? Então, tipo assim, é como se você tivesse um sócio, só que cada um com sua empresa, irmão, entendeu? Então, é assim, você tem que saber, no final das contas, que a força faz a união, e é isso, entendeu? Não tem como você trabalhar sozinho, sacou?
Sim. Isso é...
É isso.
E até também, eu acho que você pode pegar e concordar comigo que chegar sozinho é muito difícil, né? Por mais de toda correndo atrás do network que você estava tendo ali no início, né? Antes do próprio Scala, você não estava tendo resultado direito, né? Como é que foi seus resultados antes do Scala e depois do Scala ali?
É, cara, eu fazia as coisas assim meio totalmente por intuição, né, cara? Então eu via ali mais ou menos o que eu deveria fazer, e aí eu minerava.
Ainda sem ter consumido nenhum conteúdo pago, né? Só trocando ideia e vendo gratuito, né?
Só conteúdo gratuito, vendo ali uns grupinhos de network em Facebook mesmo, aqueles grupos lá, relendo tudo. E aí eu fui, tentei subir uns brinquedos lá na minha primeira loja, loja de 2018, essa. Essa eu encontrei esses dias, em um e-mail aleatório. E aí montei lá, Master Machine, um negócio assim, era de loja lá, de brinquedo, de Free Fire, suporte celular. E aí eu tentava lá subir, não dava ROI, não sabia porque que não dava venda. Eu vinculava lá o Mercado Pago, não tem intuição, cara, intuição assim total,
Sim.
mas eu já tinha também os princípios ali de conversão, de saber que mais ou menos o que eu tinha que fazer para converter, botar depoimento, fazer uma copyzinha, mostrar o produto, mostrar o vídeo do produto. Mas, cara, não deu certo, não deu certo, porque muitas partes ali eu ficava travado, porque eu não sabia o que tinha que fazer, qual era o próximo passo que eu tinha que fazer, então eu fazia o anúncio, e agora tem que fazer o que? O site, mas aí o site, aí tem que achar fornecedor. Então foi tudo tipo assim, desorganizado e mal praticado. Não conseguia fazer algo com qualidade porque eu estava aprendendo tudo na hora. Quando eu estudei o Scala, eu consegui ter um controle a mais do processo. Óbvio, quando eu estudei o Scala, eu já estava também aplicando, então eu já sabia ali basicamente entender o que o Cadu passava, o que o Cadu falava. Eu conseguia criar, né, uma imagem na cabeça, conseguia, sabe, me ver executando aquilo tranquilamente pela prática que eu tinha. Mas
A
assim, ali
importância da execução, né, cara?
é exato, mas também se não sabe a prática, tu fica daquele jeito ali vagando, fazendo o
Sim.
bagulho doido. Aí quando você pega ali a instrução do curso, você começa a trabalhar em cima daquela ideia, trabalha em cima daquela ideia, trabalha em cima daquela ideia. Todo dia você vai trabalhando em cima daquela ideia e vai montando a sua casa, cada tijolinho por tijolinho, e aí tua casa uma hora fica boa, que é a hora que você acha produto, você monta o produto bem, você faz a página boa, entendeu? Então você acerta o produto porque você fez um conjunto de coisas ali que você estava trabalhando diariamente. E aí foi isso. Depois os resultados foram isso, velho. Foram 6 dígitos. Depois comecei a pegar a marcha dos 6 dígitos ali. Praticamente todos os meses de lá para cá foi 6 dígitos, se não muito próximo. Com altos e baixos, assim, tem meses também que eu prefiro não faturar para poder ajeitar as coisas. Por exemplo, já saiu muito designer, então fala, cara, vamos dar uma
Sim.
tomada, ajustar aqui, pegar um novo designer, pegar uma nova pessoa que está precisando na equipe e voltar. Então, assim, cara, você aprende a fazer o jogo, e aí é só questão de você botar mais grana, botar mais estrutura para poder você escalar mais.
Cara, dessas coisas que você falou, tem algumas coisas bem legais e interessantes ali, né? Que geralmente é o que eu pego lá e falo no Scala, que muita gente pode pegar e olhar e falar: caramba, é isso tudo que tem que fazer, não sei o quê. Eu pensei que era só abrir uma lojinha, botar o produto para rodar, etc. E geralmente eu falo pra galera: falo, cara, não é uma ou outra coisa que vai pegar e vai dar o resultado, né? É tudo isso junto, funcionando da maneira correta, que vai vir um resultado. E foi a parte que você falou: você vai tijolo por tijolo. Uma hora você vai melhorar na mineração, outra hora você vai melhorar na precificação, outra hora você vai melhorar no Facebook, outra hora você vai melhorar
Conversão
na
com
landing
boleto,
page,
conversão com
outra
carrinho.
hora vai melhorar na conversão. É porque, às vezes, muitas vezes, tem vários produtos que é bom, potencial para ser lucrativo, mas o cara converte zero boleto, converte zero
Exato.
carrinho. Não tem
Às vezes tem produto que você
upsell.
escala,
Não
que
tem
o
upsell,
boleto
tem
salva, o
produto que
upsell
escala
sai.
empatado, né? E aí é o conversão de carrinho, conversão de boleto e upsell que é o lucro. E aí é o que é isso? É estratégia, é maturidade, né? Só vai
Maturidade,
conseguir
mano.
entender isso com maturidade de negócio, né, cara? Então, o que que você acha que inicialmente foi tipo assim, dois aprendizados, né? O aprendizado como que você quando você entrou no Scala e você viu entendeu assim alguma coisa que você estava errando, você passou a fazer diferente, te gerou ali os resultados melhores, mais consistentes até você chegar ali nos 6 dígitos, né? E um outro aprendizado foi de que quando você pegou e bateu os 6 dígitos, para você conseguir manter aqueles 6 dígitos, né? O que que você acha que foi esses aprendizados?
Cara, do aprendizado, velho, para eu poder manter aquele faturamento sem eu me desgastar, porque eu conseguia fazer aquele faturamento basicamente assim, sozinho, entendeu? Você fazer tudo sozinho. E aí eu não tinha vida, né, mano? Mas eu também não tava ligando muito pra isso.
Em cada momento é um momento, né?
Em cada momento é um momento. E porém, uma hora chega a conta, né, cara, de você madrugar muitas vezes, se alimentar mal, dormir mal, muito estresse também. Então, teve uma hora ali que eu percebi que se eu não gastasse a minha energia para poder delegar algumas coisas que estavam me sufocando, eu não iria suportar aquilo, né? De poder conseguir manter aqueles 6 dígitos de faturamento, principalmente porque era uma operação de produto black. Então, eram muitos bloqueios e muito desgaste, muita perca de tempo para subir os anúncios e refazer os anúncios. Cara, meu maior aprendizado no escala de 3Ps que fez a parada rodar foi questão de processos, cara. De eu conseguir deixar as coisas mais simples. Antigamente, eu pegava, abria uma chamada no Zoom ou no Discord, ensinando assim, o cara a fazer o produto, o cara minerar o produto, só que eu não fazia os processos bem definidos, um passo a passo, sabe?
Sim.
Para poder ir delegar. Cara, assim, foi muito aprendizado no escala que não tem como você explicar, simplesmente está no subconsciente ali, em questão de
Sim.
atitude, de mentalidade, entendeu? E aí também a galera, pô, por exemplo, pega o curso, deve, tem que você falar, a galera é direto para a parte operacional, mas se você for ver, tudo isso que a gente está falando aqui agora na live, boa parte não foi operacional, foi mais em relação à estratégia, o que você vai fazer antes de vender o
atitude,
produto.
Modo de ver, né?
Tudo. Então, tipo, o que você vai planejar antes de começar? Então, é isso que o Scala faz no curso. Ele vai falar sobre o seu mindset, vai mostrar o tático ali, que é basicamente tudo, todas as armas que você vai usar para poder iniciar e para que elas vão servir. Então, vai ter ele usando para processo, vai ter o Google Drive para hospedar os negócios, vai ter seu e-mail comercial, vai ter o recuperação de carrinho boleto. Você também pode fazer um funil de e-mail, também tem aulas de funil de e-mail. E tudo isso, tudo que deu para pegar ali, eu fui implementando. Então, eu comecei a vender o produto. Opa, tem que recuperar mais carrinho. Bota recuperação de carrinho, bota recuperação de boleto, bota mais suporte no WhatsApp. E aí foi isso.
Porra, muito top, porque essa parada de, novamente, né, pegar e a galera entender que, cara, você não precisa começar com aquilo tudo pronto. Mas você precisa ter noção de que aquelas coisas vão ser necessárias conforme você for tendo resultado, conforme você for aplicando, porque. Outra coisa que acontece muito, né? Que tem muita gente que pega e vem fazer comigo, fala: Cadu, eu tô pegando aqui, consegui vender, o que que eu faço? Ou Cadu, eu tô faturando aqui 10, 15, 20, 30 mil, o que que eu faço agora? E aí, se você geralmente vai olhar, o cara ele só tem ali um produto que ele acertou milagrosamente, e ele tem uma página e um anúncio rodando. E aí você pergunta, cara, e conversão de boleto, o que que você faz? Nada, simplesmente converte. Carrinho, não faz nada. Upsell, não tem. Order bump, não tem. Ah, tá, e aí, beleza? Seu lucro, suas planilhas, etc. Cara, não tem. É o que sobra lá uma coisa. E o cara, ele tá no sopro, né? Tá no sopro de Deus.
Eu já cansei de ver conhecido assim, tipo, ah, quanto você lucrou? Ah, eu vendi, paguei fornecedor e saquei tanto, entendeu?
Sobrou isso aí, né? Sobrou isso aí, pô.
Sobrou isso aqui, valeu, falou, mano. O meu lucro é esse, filho, esquece. Porra, mano. Mas é isso, rapaziada, você tem que ter mais consciência de tudo do processo, sabe? Não pode deixar tudo voar lá da cara, tá ligado? Deixar tudo Zeca Pagodinho, que não vai funcionar. Mano, deixa tudo certinho, saiba as métricas da parada, deixa o caixa no caixa, não fica me roubando também dinheiro da empresa. E, pô, é nessa pegada aí que o Calu tá falando, rapaziada, não pode se emocionar, mano. A parada tem que ser levada uma parada séria. Ainda mais hoje em dia que tá profissional, não tem como ficar mais com essa, sabe, com amadorismo hoje em dia, rapaziada. Entra pra ganhar, mano, entra pra organizado, sabendo o que você vai fazer, velho. Senão nem entra que você vai se frustrar. A verdade é
Cara,
essa.
e as planilhas? Você usou muito, elas te ajudaram? Como é que foi sua relação com elas?
Mano, eu usei planilha e usei Asana bastante. Assim, eu criei vários processos na Asana. Mas eu usei a planilha de DRE, DFC por um bom tempo para analisar produto. Eu botava também, tipo, vídeo 1, 2 e 3 lá no Drive, né? Então já botava lá vídeo, thumbnail, legenda do produto, deixava tudo organizadinho quando eu fosse subir. Quando eu ia subir, eu baixava o vídeo, fazia, cortava na frente, botava uns brilhos. É, teve um negócio lá também que eu fiz na Cal na época pra galera. Entre um, então, já tinha tudo ali pronto. Eu ia subir no Facebook, uhum. ia lá, entrava no Face de contingência, é, botava o vídeo lá no Facebook. Na própria ferramenta do Facebook, como era Creative Black, a gente tem que fazer algumas alterações. Normalmente no Facebook mesmo eu fazia já, cortava um segundo atrás, um segundo na frente. Então eu usava ali as planilhas para otimizar o meu processo, sabe? Então, tipo, ao invés de você Sim. trabalhar só duro, você trabalha duro o mais inteligente possível, sacou?
Sim.
É, e, cara, é bom você ter tudo planilhado, organizado, para você delegar, mano. Você tem que forçar as suas forças em delegar e delegar da melhor forma possível. E tudo que for óbvio para você não vai ser óbvio para outra pessoa. Então, quando você organiza as informações até de campanha, de produto, fica tudo mais fácil para a pessoa chegar lá, subir e fazer dinheiro para você, entendeu? Então, é isso. Mantenha a organização, rapaziada. É, e outra coisa também é testar outra fonte de tráfego, rapaziada. Nunca ficar preso. Eu fiquei preso no Face há muito tempo. É, muito tempo eu fiquei só segurando no Facebook ali. E o Facebook tem os seus tempos, tem as suas fases. Então, comece pelo menos aí com uma. Faça o seu dinheirinho, faça a sua grana, mas depois também tente partir para outra fonte de tráfego, porque, cara, depender só de uma, se você não tem resultado bem constante nela, que era o meu caso, você vai ter muitos picos, muitas oscilações no seu negócio. E é isso.
Porra, brabo. Acho que a gente pegou, né, e, porra, contextualizou bastante aqui pra galera, pegou e usou bastante aí da sua experiência e falou, acho que, porra, complementou muito o outro que a gente já tinha feito aqui. Quem assistir esse, assistiu o outro, assistam o outro também, tem o CadoCast aí com o Luiz Bernardo, muito top. E, cara, pra gente poder pegar e finalizar aqui aquela clássica do final, que dica, que conselho, né, que orientação você deixa aí pra galera que às vezes está começando e quer uma opinião, quer um caminho, às vezes está tendo resultado e não sabe como é que fazer para melhorar esse resultado, né? Algum conselho que você ouviu ou gostaria de ter ouvido ao longo da sua jornada, que você aprendeu, né, na prática da porrada, etc., que você quer deixar aí para a galera?
É, cara, se eu fosse dar conselho para alguém que está começando, velho, mano, me chama no privado, chama a galera no privado para conversar, para tirar dúvida. E, cara, tenha sempre alguém para você conversar, tirar suas dúvidas, que seja melhor do que você. E começa da melhor forma possível, cara, planejando as coisas certinhas. Então, cara, não perde tempo com bobagem. Pega o teu Instagram, pô, usa como uma ferramenta de estudo, porque você vai entrar no Instagram. Muitas das vezes você está esperando uma página carregar no computador, você vai entrar no Instagram e você acaba vendo um conteúdo de drop, um conteúdo de tráfego, um conteúdo que vai te agregar e não vai ser uma coisa fútil, por exemplo, que você vê seus amigos num churrasco, jogando bola, só isso. Então eu fiz também isso, um filtro no começo. Você tem um foco, então você tem que alinhar tudo ali para poder ficar focado naquilo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Você entra no Instagram, você tem que ter alguma coisa ali relacionada à coisa que você está focado, ao seu trampo. Você tem que estudar também, então, pô, saber o que você vai fazer, você precisa assistir um curso, cara, você precisa ser instruído, você precisa de um passo a passo, você precisa de uma coisa mais mastigada para você pegar e executar, para não ficar perdido. Então estuda, tenha networking e evite distrações, cara, tire distração do seu caminho, sei lá, sai para fazer seu exercício, sai pra fazer suas coisas, mas o seu foco principal é o trabalho. Se tiver que trabalhar mais, você trabalha mais. E é esse o conselho que eu daria, cara. A mesma coisa que eu fiz é ver o que tá vendendo agora também, rapaziada. Pega o que tá vendendo, melhora o que tá vendendo. É só você remodelar. Você precisa achar forma de não só saber todo o processo do negócio, mas também saber encontrar o produto, saber o que tá vendendo, saber como você pode melhorar, achar as brechas daquela pessoa, né? O que ela tá ruim no checkout dela, na conversão dela, na página de venda dela. Acho que dá para você pegar aquele produto, seja da gringa, seja do Brasil, e fazer uma oferta melhor do que a dele. Então é isso, rapaziada. Eu acho que os pilares para mim são networking, dedicação, evitar distração e trabalhar, mano. Deve gastar muitas horas fazendo aquilo tudo que você aprendeu. Você gasta muitas horas numa ideia, numa consciência de negócio certo, tendo controle do negócio, você vai focar suas energias, principalmente onde vai te dar mais resultado. E aí é isso, rapaziada. Esse é o meu conselho aí para quem está iniciando. A galera também, às vezes, vem muito me perguntar no privado. Essas paradas, né, cara? De, pô, tá começando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem o foco, quer fazer vários tipos de venda, afiliado, PLR, drop. E o cara vê um mundo de oportunidades e não escolhe um. E para mim, você tem que escolher um. Se não funciona você vender como afiliado hoje e amanhã querer fazer drop. E depois o PLR, você tem que focar em um, e aí você tem que estudar sobre os modelos de negócio e ver qual que você acha mais viável, porque cada um tem uma forma de vender diferente, tem uma forma de ter um modelo de negócio diferente. E quando você achar, foca, mano. Foca num conteúdo bom, foca no network bom e vai para cima, mano. Trabalha à vontade, sem medo de ser feliz. E o resultado vem, mano. O resultado vem, que a internet é bom.
É, uma parada disso tudo aí, cara, é. Nada supera a disciplina de fazer alguma coisa todo santo dia, né?
Todo santo dia.
Nada supera. Então, pô, pra estar na posição que você tá hoje, onde você construiu, a parada é execução, né? É ir pra cima e três anos.
Tem um caderninho. Quando eu tinha em Portugal lá, tá tudo preenchido, tá ligado?
Caderno do sucesso, pô. Tá maluco.
Aqui, ó, plano pra dominar o mundo.
Tá vendo?
Coisa pra caraca, mano. Então é isso, rapaziada. É só se dedicar que vem recompensado, mano. Graças a Deus, a internet é um mundo ainda aqui no Brasil que é pouco explorado. Se a galera visse o CPM lá de fora, ficava tranquilo, rapaziada. Ficava tranquilo com o que a gente paga aqui em anúncio. A parada ainda é meio, sabe, sapiens, ainda é muito primata a parada. Dá pra muita gente de casa sozinho fazer dinheiro do que um médico não faz. A parada é você otimizar seu conhecimento a ponto de conseguir tornar isso realidade, entendeu, rapaziada? Você pode vender para qualquer pessoa que tá na internet. E é isso, rapaziada.
Fala demais. Mano,
Fala
muito,
demais.
muito, muito obrigado por ter comparecido aqui mais uma vez, compartilhado aí a trajetória com a galera. Rapaziada, segue aí o Luiz Bernardo aí no Instagram também, pô, o cara ali. Às vezes ele compartilha umas paradinhas lá, mas, pô, ele já se deixou aberto aqui. Fala com ele no direct, se for o caso
Pode
ali. O
chamar.
Instagram dele tá nas postagens lá, né? Acho que é @lb.drop, né?
LB.drop, isso aí.
Aí,
É isso.
@lb.drop, então vai lá, mas também lá no meu Instagram, tá lá também, que a gente marcou, publicou na chamada. Pô, tem o CadoCast aqui no YouTube, vai no YouTube, bota lá Luiz Bernardo, vai achar ele lá, vocês vão poder ver o replay desse aqui, ver que vale a pena, que o grande objetivo que a gente pega aqui, traz com o CadoCast, né, é gerar perspectiva para vocês, para mostrar que uma outra pessoa com condições parecidas com a sua, com realidade parecida com a sua, pegou e conseguiu. Então, você também pode pegar e você também consegue, assim como várias pessoas, como eu consegui, o Bernardo conseguiu e várias outras. Não é fácil o caminho, mas é possível. E se é possível, é a única coisa que interessa, não é verdade?
Pô, Cadu, obrigado pela oportunidade e, pô, cara, é isso, mano, você tem que inspirar o máximo de pessoas possíveis, porque, cara, a pessoa olha, fala, pô, cara, dá pra fazer, e ela vai lá, faz, e é maneiro, né, mano, ver essa gratidão voltando, a galera voltando. Beleza, que você pode fazer seu lançamento, pode ganhar dinheiro com isso, mas qual o problema de você ganhar dinheiro fazendo lançamento e vendendo os seus produtos no drop, mas você tá ensinando milhares de pessoas a passar por isso, tá ligado? Então,
Se eu não
tipo,
tivesse feito isso, talvez você não ia estar aí onde você está hoje, né? Pô, e
pois
seu
é.
irmão agora também trabalha com você, olha o impacto
Todo mundo
disso.
trampando. Então, pô, mano, é um bagulho assim, tipo, todo mundo ganha, velho. Tá ligado? Então, mano, tem que ser grato à rapaziada que se dedica, porque, mano, se dedica de verdade para poder você pegar e ter um conteúdo maneiro todo dia, lá pra assistir no Instagram, ter uma equipe. Acredito, isso aqui eu tô chutando, só por ver mesmo.
Sim.
Uma estrutura do caramba, uma dedicação do caramba, uma disciplina do caramba. Se matando de fazer live, de fazer vídeo, de fazer conteúdo bom, velho, de que agrega valor. E, mano, você tá recebendo isso de graça aqui, sabe, no Insta, na live. E o cara poderia estar muito bem curtindo a vida dele. A verdade é essa, o cara poderia estar ali só dando rolê no resort, velho. Entendeu? Então valoriza essa rapaziada aí que faz esse conteúdo bom de verdade. E tu já tá consolidado há muito tempo, né, cara? Você vê a galera aí sumiu. Uma boa parte
Sim,
aí, né?
é justamente por levar o negócio, né, como empresa e, pô, e ter equipe, infraestrutura para isso, né? Então, essa é, porra, toda a diferença.
É, só a equipe,
Bom,
mano.
fala
Da
aí.
hora, os caras aí são macaco velho, mano.
Não é fácil manter equipe por 3 anos, pô.
Nem um pouquinho, mano. Mas é isso, Cadu. Cadu, depois queria trocar uma ideia contigo também, mas seria algo mais
agora aqui,
privado.
Pô.
Seria algo mais privado.
Fechar aqui pra galera.
Fechou? Fechou.
Rapaziada, beleza. Obrigado todo mundo que pegou aí, compareceu na live. Tamo junto. Assiste o replay, manda mensagem no direct, faz o que vocês quiserem. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!